Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, benvenuto, benvenuta al nostro momento di chiacchierare dell'unità 13, nonché la nostra prima lezione di dialogo della seconda onda. Stiamo per cominciare un nuovo percorso insieme, quindi benvenuto e benvenuta. Bene, oggi parliamo di Valentina che è arrivata alla stazione di Napoli Centrale, ok? Buon come sai già con il nostro desafio, cominciamo con la nostra sfida di ascoltare la conversazione di Valentina nella stazione centrale di Napoli che chiede le indicazioni stradali per arrivare da Giuseppe. Ti ricordi che Valentina stava andando a Napoli per andare da Giuseppe? Allora partiamo col nostro dialogo. Fai attenzione.
Stazione Napoli Centrale.
Siccome Giuseppe ha avuto questo contrattempo e mi trovo proprio vicino al centro, provo a cercare da sola l'azienda. Sì, dai. Mi scusi, signore, mi può dare un'informazione?
Certo, signorina, mi dica.
Allora, lei mi sa dire dov'è la via Ignazio Ciaia? È già da un po' che la sto cercando, ma mi trovo in difficoltà.
Ah, non è lontano da qui. Vada sempre diritto su questa via. Quando arriva alla rotonda, giri a destra e subito dopo a sinistra. Prosegua per due isolati. La seconda attraversa a destra è via Ignazio Ciaia.
Ho capito, la ringrazio molto. È stato gentilissimo.
Si figuri.
Arrivederci.
Arrivederci.
Stazione Napoli Centrale.
Siccome Giuseppe ha avuto questo contrattempo e mi trovo proprio vicino al centro, provo a cercare da sola l'azienda. Sì, dai. Mi scusi, signore, mi può dare un'informazione?
Certo, signorina, mi dica.
Allora, lei mi sa dire dov'è la via Ignazio Ciaia? È già da un po' che la sto cercando, ma mi trovo in difficoltà.
Ah, non è lontano da qui. Vada sempre diritto su questa via. Quando arriva alla rotonda, giri a destra e subito dopo a sinistra. Prosegua per due isolati. La seconda attraversa a destra è via Ignazio Ciaia.
Ho capito, la ringrazio molto. È stato gentilissimo.
Si figuri.
Arrivederci.
Arrivederci.
Bene, ora cominciamo con il nostro ponte. Vamos começar com o nosso ponte. E a primeira coisa que a gente ouve é, de novo, aqui um anúncio na estação central de Napoli, né? Então a gente ouve: Stazione Napoli Centrale. Stazione Napoli Centrale, que é a estação central de Napoli. E aí, como eu falei, né, cada cidade vai ter várias estações. Então, quando a gente tem a centrale ali, que é a principal, que chega geralmente no centro da cidade. Bem, estação central de Napoli. Manteniamo le città in italiano, ok? Perfetto. E poi sentiamo Valentina che comincia a pensare. E a gente ouve a Valentina, né, che ela tá pensando ali sozinha. E aí ela diz: siccome Giuseppe ha avuto questo contrattempo, vediamo qua frase per frase, no? Parte per parte. Dice: siccome Giuseppe ha avuto questo contrattempo e mi trovo proprio qui vicino al centro, no? Però vediamo prima la nostra traduzione. Então, já que o Giuseppe teve esse contratempo, então o que aconteceu provavelmente aqui? O Giuseppe ligou para Valentina e avisou que estava atrasado para ir buscá-la ali na estação, né? E aí ela fica pensando: siccome Giuseppe ha avuto questo contratempo, então já que o Giuseppe teve esse contratempo, e aqui a gente tem esse siccome, molto interessante questa parola. Perché a gente pode traduzir esse como por já que, né? Como a gente tem aqui. Ou por como. Então é esse como nesse sentido aqui, né? Como o Giuseppe tá atrasado, né? Não veio. E aí ela continua, né? E eu tô aqui no centro, então eu acho que eu posso ir para lá. Posso tentar achar ele. Então, siccome, importante la pronuncia, perché abbiamo le doppie consonanti, ok? Então, Esse siccome aqui é muito parecido com o come. Aí você me pergunta, poderia falar come, come Giuseppe? No, non pote, non potrei, eu não poderia falar come aqui. Tem que ser esse siccome, nesse caso desse nosso como, com esse sentido de já que. D'accordo? Bene, e outra coisa interessante aqui nessa frase é esse contratempo, que é contratempo também em português, né? Que tem esse sentido do quê? O que é um contratempo? É um imprevisto. Che in italiano si potrebbe dire imprevisto, ok? Ho avuto un imprevisto? Io tive un imprevisto, d'accordo? Bene, vediamo che cosa continua a dire Valentina. Lei dice: e mi trovo proprio vicino al centro. Vicino al centro. Provo a cercare da sola l'azienda. Ok? E poi dice: sì, dai. Sì, dai, sì. Per autoconvincersi qua. Bene, e allora qua che cosa dice? E mi trovo proprio vicino al centro. Estou bem perto do centro, né? Então ela quer dizer mi trovo. Aqui a gente tem o quê? O verbo trovare, que é encontrar. Então eu me encontro proprio vicino al centro, bem perto do centro, né? Perfetto. In italiano possiamo benissimo usare il verbo trovare, ok? In questa situazione. Ci puoi usare il verbo trovare qui, come poteria dire também e sono proprio vicino al centro. Va benissimo. Sono, né, do verbo essere, per dire chi sto, né, questo sentido di stare, d'accordo? Perfetto, então, mi trovo proprio vicino al centro e ela continua e diz: provo a cercare da sola l'azienda. Então, vou tentar procurar a empresa sozinha. Então, a empresa é no centro, o Giuseppe já tinha passado o endereço para ela, com certeza, né? Ela sabe onde fica. Ela chegou na estação central, que é no centro. Já que estou no centro, vou tentar achá-la, né? Perfeito. Provo a cercare. Aqui a gente tem mais um verbinho provare, né? Provo, provare, que é tentar, provar, né? Então, eu vou tentar cercare, que é o nosso procurar aqui. Então, de novo, né? Uma daquelas situações que a gente diz io provo. Então, eu provo, eu tento procurar para falar de uma coisa que eu vou fazer, né? Com essa ação de, com esse sentido de uma ação prestes a acontecer, uma ação no futuro próximo aí. Então, é importante a gente lembrar que no italiano a gente vai usar o verbo no presente para dizer alguma coisa que vai acontecer, né? Essa estrutura aqui que no português a gente usa o verbo ir, né? Eu vou, você vai fazer, ok? Bene, e aí ela termina com si, dai. Aqui o que que esse si, dai quer dizer, né? Esse dai, essa palavrinha coringa aí que os italianos usam o tempo todo para tudo, e tem esse sentido de estimular, encorajar. Ela tá tentando se convencer aqui, né? Convencer a si própria aqui. Então, si, dai, sim, é, eu vou mesmo. Sim, eu vou mesmo, ok? Então, a gente pode pensar desse jeito, né? Dai, dai, eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Ok? Perfetto. Vediamo che cosa fa adesso Valentina. Então, vamos ver o que a Valentina vai fazer agora. Bene, então o que a gente vê? Que a Valentina ela para alguém, muito provavelmente, ali na estação, e pede uma informação. Que cosa dice? Mi scusi, signore, mi può dare un'informazione? Então, esse mi scusi aqui é literalmente o nosso mi desculpe. Mas a gente já viu que é o que a gente fala em italiano, né? Quando a gente quer interromper alguém para pedir, né, licença por estar interrompendo. Então, não tenha medo de dizer isso, mi scusi. E aqui, sempre formal, né? Mi scusi, formal e informal, scusami. Então, é bom a gente prestar atenção. Formal. Mi scusi, informal, scusami, ok? Essa é a diferença. Perfeito, então, mi scusi, signore, mi può dare un'informazione, un'informazione. Vamos lá, porque que esse un aqui tá com apostrofo? A questo punto lo devi sapere. Vamos lá. E aí, então, ela diz, com licença, senhor, né? Mi scusi, signore, pode me dar uma informação? E aqui, então, respondendo por que que o un'informazione tem apóstrofo, é porque o nosso artigo indeterminativo, né, esse indefinido aqui no italiano, que é o nosso um, se é feminino, ele leva o apóstrofo. Se é masculino, não leva, ok? Então, informazione é uma palavra feminina. Então, por isso que a gente tem o apóstrofo aqui, d'accordo? Bene, e cosa risponde questo signore? Questo signore dice: certo, signorina, mi dica. Certo, signorina, mi dica. E lei dice: Signorina, porque ele vê que a Valentina é uma pessoa mais jovem, né? Então, certo, senhorina. Claro, senhorita. Me diga. Então, aqui a gente vê que ele também tá falando de maneira formal com ela, porque ele diz me dica, senão seria dimmi, informal, né? Então, vamos colocar aqui essas duas maneiras. Se eu quero falar de forma formal, ali eu vou dizer me scusi, para pedir licença. E se eu vou falar para a pessoa me dizer alguma coisa, né? Pode me dizer, eu vou dizer me dica, ok? Se eu quiser falar de maneira informal agora, usando tu, eu vou dizer scusami, ok? Então, se eu fosse parar uma pessoa da minha idade na rua, eu não falaria me scusi, mas eu falaria scusami. E aí, se eu fosse falar, se ela tivesse me parado e pedido uma informação, eu ia falar dimmi, ok? De maneira informal. Dimmi, ok? Mi scusi, mi dica, scusami, dimmi, ok? Perfetto. Vediamo ora che cosa gli risponde Valentina a questo signore. Allora, qua lei dice: allora lei mi sa dire dov'è la via Ignazio Chiaia? Allora lei mi sa dire dov'è la via Ignazio Chiaia? Então, o senhor sabe me dizer onde é a rua Ignazio, né? Ignazio. Ignazio, che è la traduzione di Inazio, né? Ma in italiano ovviamente manteniamo i nomi, quindi Ignazio Chiaia, ok? Perfetto, então a gente tem aqui, então o senhor sabe me dizer onde é a rua Ignazio Chiaia. O que a gente tem de interessante aqui? Bene, mi sa dire também é o nosso formal aqui, né? Formal é o senhor sabe me dizer. Você sabe me dizer agora como é que seria isso com o tu? No informal, seria mi sai dire, informale, ok? Informale, formale, informale. Por quê? Perché aqui a gente tem o verbo sapere, né? Tu sai e lei sa. Então, lei mi sa dire, tu mi sai dire. Qual è la differenza? E però qua abbiamo un dialogo formale, ovviamente, ok? Poi, di interessante, qua abbiamo il dov'è. Dov'è? Che cosa significa questo dov'è? Dove più è, vero? Però che cosa succede qua? Noi tagliamo l'ultima lettera, la lettera E di dove, e mettiamo un apostrofo per formare una fluidità maggiore, ok? Quindi dov'è? Perché è molto più facile fare dov'è do che dove è. Fica mais fluido, fica mais bonito, mais limpo. Quando a gente fala, fica mais harmônico, né? Então, é por isso que a gente tem esse apóstrofo aqui. Dov'è? D'accordo? Bene, allora vediamo che cosa continua a dire Valentina, perché qua lei continua a parlare e dice: è già da un po' che la sto cercando, ma mi trovo in difficoltà. Ok? Quindi questa è la frase di Valentina. Significa: faz un tempo già che sto procurando, ma sto con difficoltà. Bene, então vamos ver aqui a nossa frase da tradução. Tá muito interessante essa frase porque a gente traduziu de uma forma, então eu quero ver essa frase da Valentina um pouco mais literalmente para a gente entender como é que funciona aqui no italiano essa frase. Bene, questa prima parte è già da un po', ok? Bene, a gente já viu que po', com esse apóstrofo, né, não é um acento, significa pouco, né? É da um po' significa já há algum tempo, ok? Então aqui é legal a gente aprender essa expressão dá um pó como há algum tempo. Há algum tempo em português. Dá um pó, ok? Então eu estudo italiano, dá um pó. Estudo italiano, dá um pó. Estudo italiano há algum tempo, ok? Dá um pó. Então é já dá um pó, o que que é aqui literalmente? Já é há algum tempo, né? Que eu tô procurando, que ela quer dizer aqui. Então, mais literalmente seria assim, ok? Então, importante a gente saber que dar um pó tem esse sentido de há algum tempo. Claro que aqui, nesse contexto, há algum tempo, é alguns minutos, porque ela acabou de chegar ali, né? Não tá ali há dias, há horas, ela tá ali faz pouco tempo. Então, já faz um tempinho, a gente poderia traduzir até já tem um tempinho aqui que eu tô aqui tentando achar essa rua. E aí, que ela fala, né? Que la sto cercando. Esse lá aqui né, que a gente também traduziu como a, que o a estou procurando, é o quê? Está substituindo a la via, né? A rua, ok? Então, ela está procurando o quê? La via, ok? Perfeito. Ma mi trovo in difficoltà. A gente tem aqui uma expressão que é trovarsi in difficoltà, ok? Que é se encontrar-se, né? Literalmente, encontrar-se em dificuldade. Dificuldade, ok? Então, quando eu me encontro em dificuldade, significa que eu estou com dificuldade, né? Em italiano é muito comum, né? Mi trovo in difficoltà. Então, por exemplo, se você me perguntasse como é que tá indo minha rotina nova na academia, eu com certeza ia te responder, mi trovo un po' in difficoltà. Por que isso? Porque eu sou preguiçosa, né? Então, a gente pode usar, assim, nesse sentido aqui, para falar de uma situação que você está com dificuldade, está com algum problema, ok? Mas aqui, voltando para o nosso trovarsi, o que a gente precisa lembrar? Que a gente precisa conjugar esse verbo com o pronome reflexivo, com o pronome reflexivo. O que é isso, né? São aquelas partículas ali, aquelas palavrinhas que a gente coloca entre o sujeito, então entre a pessoa, o eu, tu, ele, ela, e o verbo, né? Porque é um verbo aqui como encontrar-se, né? Você diz eu me encontro, você se encontra. Então, essas palavrinhas aqui, a gente precisa lembrar de conjugar esse verbo, ok? Então, io mi trovo, tu ti trovi, d'accordo? Come dice qua Valentina, mi trovo in difficoltà. A gente vê que o io pode estar subentendido, né? Ele está implícito ali. Eu não preciso necessariamente falar ma io mi trovo in difficoltà. Posso simplesmente dizer mi trovo in difficoltà. Ok? Vediamo adesso che cosa risponde il signore. Bene, lui dice, ah, non è lontano da qui, vada sempre dritto su questa via. Andiamo a vedere qui, analizzare la nostra frase del signore qua, ok? Bene, então ele diz che non è longe da qui, né? Da qui onde eles estão. Então, va sempre reto nessa rua. Começou aqui a dar as indicações, né? Non è longe da qui, va sempre reto per essa rua. Olha que interessante, a gente tem aqui, bene, qua sempre una conversazione è molto formale, né? A gente não perdeu aqui a formalidade, eles ainda estão usando só o lei para falar um com o outro, ok? Non è lontano da qui, non è longe da qui, né? Bene, então, non è lontano da qui, vada, lei vada, sempre dritto su questa via. Dritto, essa palavra que a gente tem aqui, é uma palavra bem interessante, dritto. Porque ela tem um sinônimo que é diritto, ok? Então, dritto e diritto podem significar a mesma coisa, que é reto, né? Então, vai dritto, vai reto, aqui, segue reto por aqui, ok? Perfeito. Mas, às vezes, as pessoas optam por falar dritto, principalmente se em alguma frase possa ter alguma ambiguidade, porque diritto significa, né, acabei de falar, reto, mas também significa direito. Direito. Então, significa direito, e como no português a gente também pode ter esse sentido de uma coisa que está direita, porque está reta, né? Mas direito também tem a ver com a lei ou com os direitos, né? Direitos e deveres. Então, tem essa palavra diritto que vai significar tanto reto quanto direito, d'accordo? Bene. E aí, aqui a gente tem o vada, lei vada. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante nessa aula, que são os comandos, né? Então, aqui ele está falando, ó, você segue reto, vai reto por aqui, né? Então, a senhora vai reto por aqui, dobre à direita, começa a dar comandos aqui para ensinar a direção para ela conseguir chegar nessa rua, né? Então, esse tempo que a gente tem aqui é o imperativo, que a gente vai ver mais nas nossas aulas de gramática e conjugação, então não precisa se preocupar muito. Mas é legal você já ir se familiarizando, já sabendo, né, que aqui a gente tem esse tempo que é para fazer isso aqui, de dar ordens, dar comandos aqui, ok? E aqui a gente tem o nosso formale, né, vada, então, formale. Se fosse informale, como eu direi, vai, ok? Então, se eu estivesse falando para minha amiga, como é que você chega na minha casa, ah, você vai reto, vai dritto, ok? Perfetto, vediamo che cosa dice il signore, che cosa continua a dire il signore. Bene, il signore qua continua a spiegare la strada, no? A dire la strada, e dice, quando arriva alla rotonda, giri a destra e subito dopo a sinistra. Quando arriva alla rotonda, giri a destra e subito dopo a sinistra. Che è quando chegar na rotatória, vire à direita e, na sequência, imediatamente à esquerda. Aqui nessa frase, a gente tem várias coisas interessantes. Primeiro, uma coisa super cultural, que é la rotonda. Na Itália, tem rotatória por tudo quanto é lado. É o país das rotatórias. Então, na Itália, eles não têm predileção por semáforos, mas por rotatórias, porque ajuda a fluir mais o trânsito. E aqui a gente traduziu como rotatória, mas eu sei que tem alguns lugares que falam diferente, né? Não sei se você fala rotatória, ou fala rótula, ou redonda, tem vários jeitos de falar, né? Mas, beníssimo. Então, é legal saber, né, essa curiosidade que na Itália tem muitas mesmo. Então, ele tá dando ali a indicação, e aí ele falou: então, vada sempre dritto. Então, a senhora pode seguir sempre reto, né? Vá sempre reto. E quando chegar na rotatória, gire a destra, então vire à direita, sempre dando comandos aqui, né? Gire à destra. E aqui a gente tem aquela situação de inversão. Inversão para os verbos que terminam em are, ok? Principalmente. Então vamos lá, girare. A gente tem aqui o verbo girare, ok? No presente é tu giri, ok? Presente, parliamo del presente qua. Indicativo presente, ma va bene presente. Então, presente, tu giri e lei gira, ok? Però, quando parliamo dell'imperativo, abbiamo questo cambio. Quindi, tu gira e lei giri. Olha que loucura isso aqui, mas é bem assim que funciona mesmo. Então, no presente, vamos supor que eu esteja narrando, né? Eu vou lá e digo: ah, você caminha e você gira. Então, tu cammini e tu giri. Mas agora eu estou dando um comando. E aí eu digo: guarda, quando arrivi al semaforo, gira a destra. Ok? Aqui é um comando. Então, é legal a gente perceber essa diferença, porque eu sei que é uma coisa que pode confundir, mas não precisa se preocupar, que a gente vai ver bastante isso, ok? Perfeito. E poi lui dice: subito dopo, subito. Subito significa já, imediatamente. A gente pode traduzir aí de maneiras diferentes, né? Então, súbito quer dizer já ou imediatamente, vai depender aqui do nosso contexto, né? Imediatamente. Então, tem esse sentido de algo imediato, né? Súbito dopo, imediatamente depois, à esquerda. Então, seria isso. Então, na sequência, né? Fica mais prático aqui, né? Mais próximo da gente, na sequência, imediatamente à esquerda. Então, gira a destra e poi a sinistra, e subito dopo a sinistra. Ok? Perfetto. Vediamo poi che cosa aggiunge qua il signore, che il signore qui addiziona. Bene, allora il signore continua e dice: prosegua per due isolati, la seconda traversa a destra è via Ignazio Chaia. Ok? Perfetto. Tem uma cosa molto interessante qui sobre o verbo proseguire. Proseguire, ok? Tá vendo que a gente não tem dois S's aqui, né? Prosseguire. Mas eu tenho essa pronúncia como se fossem dois S's. Prosseguire. Porque o prosseguire, a gente tem o verbo seguire, ok? E esse pro é uma palavrinha que vem antes que a gente adiciona uma palavra que já existe, que é a palavra seguire, né? Então, quando a gente tem esse caso no italiano, a gente não dobra a consoante, né? Não tem dois S's, mas vai ter o som. O S, né, vai ter esse som como se fossem dois S. Mas como é escrito com um S só, é muito comum a gente ouvir também pessoas falarem proseguire. E é por isso que eu quero que você preste atenção quando a gente ouvir o áudio lá no final da aula de novo, para como esse signore vai falar essa palavra. Porque tem essa diferença também, o S é pronunciado de forma bem diferente entre o norte e o sul da Itália. Se a gente pensar o verbo proseguire, é a mesma coisa no português, né? Prosseguir. Então, são verbos aí que vêm do latim. Então, no português, a gente tem esse detalhe que quando a gente adiciona um pro aqui, quando a gente adiciona no português, o S dobra, né? Isso é uma regra aí da gramática da língua portuguesa. E no italiano isso não tem. Então, isso é bem interessante se a gente pensar, porque a pronúncia, apesar de não dobrar o S, seria, deveria ser com esse som de dois S's. Mas, de novo, lembrando que no italiano você vai encontrar aí pessoas que vão falar proseguire, pessoas que vão falar proseguire, mas lembre-se que o correto, né, na gramática ali, na lei da gramática, o correto seria proseguire, com esse som de dois S's, d'accordo? Perfeito. Então, Prosegua per due isolati, lui dice, então Kikazen, prosiga por duas quadras. Um isolato é uma quadra, ok? Bene, então a gente tem aqui, né? Prosiga por duas quadras. La seconda traversa, então a segunda rua à direita, traversa aqui é um jeito de falar rua. O que que é uma traversa? Na Itália existem vários nomes para rua porque existem vários tipos de rua. Então tem ruas que são muito estreitas, tem ruas que são largas. Cada rua, dependendo do tamanho da extensão da rua, vai ter um nome diferente. Uma traversa é como se fosse uma rua transversal, né? Então, uma ruela poderia ser algo assim, ok? Então na segunda rua, então à direita, então a segunda rua à direita já é a via Ignazio Chaia, ok? Então, perfeito. Traversa é mais um jeito de dizer rua e é uma rua pequena, uma traversa. Ok, será que a Valentina agora entendeu direito as instruções? Quale direzioni del signore? Vediamo che cosa gli risponde. Bene, então a Valentina diz: ho capito, la ringrazio molto, è stato gentilissimo. A gente già viu, abbiamo già visto Valentina ringraziare in questo modo, dicendo che la persona è stata gentile, vero? E lei dice: ho capito, allora la ringrazio molto, è stata gentilissimo. A Valentina então diz que entendeu, né? Ela diz: entendi, ho capito. Mas eu, sinceramente, aqui, se alguém tivesse me falado uma explicação dessa, eu já teria esquecido quando a pessoa terminou de falar. Mas a Valentina provavelmente entendeu, tá? Vamos ver, né? Senão, mais pra frente, ela pode perguntar para outra pessoa também, né? La ringrazio molto, então é eu agradeço muito, né? O jeito de falar la ringrazio. La ringrazio seria literalmente eu lhe agradeço, mas olha como isso soa extremamente formal no português, né? A gente não diria isso. Mas em italiano sim, então esse la ringrazio normalíssimo, ok? La ringrazio molto, formale, importante, ok? È stato gentilissimo. Esse é stato é você, né? Lei è stato, o senhor foi, né? Então o nosso você formal aqui, o senhor foi muito gentil. Un'altra cosa interessante è che in italiano gentilissimo, a gente usa bastante in italiano o superlativo, que é essa forma aqui com o issimo, né? E é muito comum, é mais usado do que no português, né? A gente não tem o hábito de falar: ah, você foi gentilíssimo, ou uma comida é boníssima. In italiano invece sì, gentilissimo, buonissimo, bellissimo, ok? Perfetto. E ora vediamo come risponde il signore. Lui dice: si figuri. Si figuri. Ok? Che è per dire immagina o semplicemente di nada, né? Aqui a gente tem o verbo figurarsi, ok? Si figuri, figurarsi. É esse verbo que ele está usando aqui. Que é um jeito, né? Mais uma maneira de agradecer aqui. E si figuri é sempre o quê? Formale, ovviamente. Então, a gente viu que o si figuri é o formale e o informale seria figurati. Figurati. Então, de novo, a gente tem o quê? Um comando aqui. Sempre esse tempo do imperativo. Que a gente vê com o tu e com o lei, sempre tem essa diferença, né? Do pronome, então, essa partícula que acompanha os verbos reflexivos, né? Que a gente comentou. Quando eu tô falando com o lei, ele vem antes. Quando eu tô falando com o tu, vem depois. No caso de comandos, né? Que é o caso que a gente tem aqui. D'accordo? Bene, e ora loro si salutano, agora eles si despedem, então, né? Arrivederci, arrivederci, ok? Arrivederci. A gente já viu também que existe outra versão para o arrivederci, que é o arrivederla. Aí você me pergunta, qual é a diferença? Nenhuma, o arrivederla é ainda mais formal, ok? Mas arrivederci também é bastante formal, ok? Arrivederci, arrivederla, como você quer dar uma inflada ali na formalidade. Però sono sinonimi, vanno bene tutti e due, ok? Perfetto, siamo arrivati alla fine del nostro dialogo di oggi e abbiamo visto Valentina che arriva a Napoli e chiede delle indicazioni, delle direzioni per arrivare da Giuseppe. Passiamo ora al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. Bene, allora cominciamo con l'annuncio della stazione Napoli Centrale. Stazione Centrale di Napoli. E poi vediamo Valentina che pensa. Valentina dice: siccome Giuseppe ha avuto questo contrattempo, Già che Giuseppe te vi è si contratempo e mi trovo proprio vicino al centro, provo a cercare da sola l'azienda. Sì, dai. Ito ben perto do centro, vou tentar procurar a empresa sozinha. Vou. Mi scusi, signore, mi può dare un'informazione? Con licença, senhor, pode me dar uma informação? Certo, signorina, mi dica. Claro, signorita, mi diga. Allora, lei mi sa dire dov'è la via Ignazio Ciaia? Então, o senhor sabe me dizer onde é a rua Ignazio Ciaia? È già da un po' che la sto cercando, ma mi trovo in difficoltà. Faz un tempo già che sto procurando, ma sto con difficoltà. Ah, non è lontano da qui. Vada sempre dritto su questa via. Ah, non è longe da qui. Va sempre retto nessa rua. Quando arriva la rotonda, giri a destra, subito dopo a sinistra. Quando chegar na rotatória, vire a direita e na sequência, imediatamente a esquerda. Prosegua per due isolati, la seconda traversa a destra è via Ignazio Ciaia. Prosiga per due squadras e la seconda rua direita è rua Ignazio Ciaia. Ho capito, la ringrazio molto, è stato gentilissimo. Intendi, molto obrigado, signor, foi molto gentil. Si figuri, di nada. Arrivederci, até logo, arrivederci, até logo. Molto bene, ricordati ora la magica. Então faça a sua prática no Memorization Hack e agora eu te deixo com o diálogo e noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto. Ciao.
Stazione Napoli Centrale.
Siccome Giuseppe ha avuto questo contrattempo e mi trovo proprio vicino al centro, provo a cercare da sola l'azienda. Sì, dai. Mi scusi, signore? Mi può dare un'informazione?
Certo, signorina, mi dica.
Allora, lei mi sa dire dov'è la via Ignazio Ciaia? È già da un po' che la sto cercando, ma mi trovo in difficoltà.
Ah, non è lontano da qui. Vada sempre diritto su questa via. Quando arriva alla rotonda, giri a destra e subito dopo a sinistra. Prosegua per due isolati. La seconda traversa a destra è via Ignazio Ciaia.
Ho capito. La ringrazio molto. È stato gentilissimo.
Si figuri.
Arrivederci.
Arrivederci.